Então, lá vamos nós para 60, 70 dias de quarentena, epidemia, pandemia, ninguém sabe direito o que está acontecendo. A grande conclusão é essa, sabe? Ninguém sabe direito para onde vai, ninguém sabe direito o que fazer, as notícias chegam da forma mais atrapalhada possível, um especialista fala A, o outro fala B, os dois estão certos. É uma confusão tremenda, né? Quando eu lancei esse projeto do Cafezinho Live, um mês e meio atrás, né? A ideia era chamar alguns amigos para conversar, olha a confusão que está isso aqui, né? Para que lado nós vamos, né? O que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer passando da crise? Mas de lá para cá aconteceu muita coisa. A única coisa que não mudou foi essa gana, essa espécie desse masoquismo, esse sadismo da mídia de construir um cenário de pânico absoluto, né? Bom, como eu quero fazer parte da solução, eu vou de novo trazer para vocês a última gravação. Esse aqui é o áudio da última live que foi feita com meu amigo Adalberto Piotto, onde a gente teve como tema conversar um pouco sobre como é que a mídia se comporta, como se proteger dessas notícias ruins que vêm por aí, tá bom? Seja bem-vindo então e vamos em frente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Aqui é Luiz Braga de Curitiba. Tudo bem? Estou fazendo uma breve, restrita caminhada nesse tempo de quarentena e higienizando minha cabeça, higienizando minha mente com o podcast, onde eu, conversando com um amigo, eu sou cirurgião dentista, sofrendo um baque, já que a minha profissão, ela depende exclusivamente da minha presença e da minha mão, e o meu consultório é, meu consultório não, né, todos os consultórios odontológicos são a área mais perigosa devido aos aerossóis, né, aquele jato de água que a gente joga dentro da boca, dissemina o vírus no ambiente, ele fica suspenso nessas gotículas de água, fazendo que o risco do dentista se contaminar chegue a quase 100% e sendo um vetor considerável para a disseminação do vírus. E nós que somos muito ativos, porém desunidos à odontologia, chegamos a nos ver em pânico agora, porque dependemos exclusivamente da nossa profissão, muitos de nós, e não temos como gerar renda. E isso está deixando muita gente cabeça fora do lugar. Eu fiz um exame de consciência esses dias sobre a importância da gente ter um fundo de reserva, uma emergência, que é difícil, muito difícil, já que nós não somos vistos pelos governos e pelas autoridades e pela sociedade como uma classe específica, né? A gente sempre se encaixa em alguma coisa. A gente é meio médico, meio empreendedor, meio empresário, meio linha de frente, a gente é meio de tudo. Como a gente está no meio do caminho de tudo, a gente acaba aproveitando muito mais as situações que são impostas para a gente do que a gente realmente conquistou. Mas o objetivo de eu falar com você agora, Luciano, é sobre o episódio 642, A Caverna de Todos Nós. Fala sobre a importância de sermos guerreiros nesse momento, ser guerreiros mentais, nos adaptar, saber como lidar nessa batalha ao inimigo invisível. Seria muito legal se você pudesse fazer uma releitura desse episódio, trazer afago e alento para muita gente. Amigão, grande abraço para você, fica com Deus, que Deus nos proteja e nos dê clareza para passar por esses momentos e serenidade. Grande abraço, querido.
Grande Luiz Braga, olha, a gente está relançando esse episódio aí da Caverna de Todos Nós dentro dos especiais que estão sendo publicados na série Heróis da Saúde, que a gente fez junto com a Epimed. Então, ó, esse baque nos dentistas, médicos e tantos profissionais que numa pandemia correm alto risco de contaminação é algo que mudará a forma como temos de planejar nossas vidas, viu? Especialmente nas questões econômicas. Eu acho que nesse assunto, e com a ameaça de novas pandemias, nada mais poderá ser como antes. Força aí, meu caro. Vamos ver se a gente volta à normalidade possível.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, quando essa doideira toda passar, o Luiz receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Ah, cara, basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan e contempla assim a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, evitando assim a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lala, qual é a notícia que nunca é fake news?
Que na hora do amor tem que usar Prudence.
Então, apenas relembrando, o Cafezinho Live é o espaço que eu criei para receber alguns amigos, entre eles Gustavo Cerbasi, Ricardo Jordão Magalhães, Bruno Garachaghi, Murilo Gann, Dado Schneider e Adalberto Piotto. A gente discutiu economia, vendas em tempo de quarentena, política, criatividade e comunicação. Todas as lives foram transformadas no episódio do Café Brasil, mas se você quiser assisti-las, é só acessar minha página lá no YouTube. Se você acessar, é o bit.ly/... Esse li é com Y sempre, tá? bit.ly/Luciano no YouTube. Estão todas as lives lá. Olha, na sexta e última live dessa primeira temporada, eu recebi o meu caro, meu caríssimo amigo Adalberto Piotto. O Piotto é um jornalista experiente, um estudioso da brasilidade. Um sujeito que consegue olhar a notícia sem histeria, sem partidarismo. E com isso ter uma visão equilibrada dos fatos. E também indignada, evidentemente, especialmente com os coleguinhas de profissão. Vamos ao papo, só que antes... O Itaú Cultural, você já sabe, tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. No podcast Escritores Leitores, autores brasileiros falam do seu processo criativo. No podcast Toca Brasil, artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam do seu trabalho. E no podcast Mecucratiá, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Olha só, acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos ouvidos. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um cafezinho live com meu caro, dileto, nutritivo amigo Adalberto Piotto. Eu e o Piotto tem uma história que já é longa, né? Quem ouviu o Leadercast que eu gravei, com ele, a gente contou lá como é que foi o nosso encontro. Eu encontro com ele me entrevistando pela primeira vez, lá atrás, na época do livro do Everest, e a gente depois de lá andou se cruzando assim por e-mail, até que a gente, um tempo atrás, engatou aí na tentativa de um podcast, né? Só não foi adiante porque... problemas de agenda, problemas de patrocínio, aquela coisa toda, mas a gente ainda chega lá. Então, para mim, é um prazer muito grande tê-lo aqui, o Piotto. Eu quero dar boas-vindas ao pessoal. A turma está entrando lá, mas não está dizendo de onde eles são, então eu sei que tem gente de tudo quanto é lugar aqui do Brasil, até de fora do Brasil, mas o pessoal está chegando aqui para participar dessa... Opa, Rondônia lá, até já vi Rondônia aqui, ó, é longe, né? Piotto, seja muito bem-vindo nesses tempos de pandemia, nesses tempos de profunda reflexão. Vamos tentar aqui a gente... deixa eu fazer o que eu fiz no anterior lá. Eu já vou resolver o problema de largada, tá? O mundo mudou, tá tudo um horror, tem uma pandemia, que péssimo, tá morrendo um monte de gente, pronto. Já falei o ruim, agora vamos falar do que interessa aqui, que é como é que a gente lida com isso, né? Foi por isso que eu te convidei e é um prazer muito grande ter você aqui, meu caro.
Luciano, muito obrigado pelo convite, um prazer. Aliás, você estava falando do livro do Everest, do seu Everest, acho que foi 2001 ou 2002, não passa disso não, viu?
Dois.
Eu tenho absoluta certeza.
Dois.
Porque isso foi no Sintonia CBN, um programa de sábado, se não me engano, E eu fiquei nele até, acho que, agosto ou setembro de 2002. Depois eu fui para o programa da tarde dos dias de semana, o CBN Total. Por isso que eu me lembro. Sim. Então foi em 2002, é isso?
2002. Foi, acho, então, foi no lançamento do livro.
Meu Everest, ela no livro, né?
Exatamente. Estamos aí, cara. O Piotr é uma voz conhecida aqui da rádio. Ele já atuou como âncora em várias rádios. É um cara que faz muita falta nessa mídia maluca que está por aí, né? E eu tenho a chance de privar da amizade dele, então a gente, eventualmente, agora bem mais do que antes, a gente se liga, né? E aí, cara, viu as do dia? E ficamos horas no telefone ali, um alimentando o outro das suas impressões, tem sido muito instigante, muito legal, né? Por isso eu te chamei aqui. Piotr, quando alguém pergunta pra você o que é que você faz, você hoje em dia diz assim: eu sou jornalista, vai desculpando?
Não peço desculpas, não. Mas eu reconheço que ele tem todo o direito. Aliás, isso é uma coisa que o jornalismo está começando a aprender agora. Já deveria ter aprendido, porque o jornalismo nunca mediu esforços para apontar o dedo para nenhuma outra classe de trabalhadores, outra classe profissional, ou setor profissional, ou qualquer setor da sociedade como um todo. O jornalismo sempre apontou. E de forma diligente, quando era de forma diligente e responsável, estava fazendo o trabalho, apontando erros, buscando, obviamente, soluções, apontando desvios, sobretudo na classe política, mas não só na classe política, o setor privado também. Esse é o clássico da corrupção. A corrupção normalmente envolve o setor público, mas o corruptor normalmente é do setor privado. Então, não é que se apontava o dedo para o corrupto público, porque desse você espera, dada a fé pública do órgão e tudo mais, e o objetivo dele estar lá para servir ao público, que ele o faça de maneira responsável, honesta, transparente. Mas hoje, e isso é um avanço, eu acho um avanço extremamente importante da sociedade brasileira, é que se quer a mesma lisura, a mesma correção da outra ponta. A outra ponta é o que acabou sendo conhecido como corruptor, ou seja, o setor privado que precisa de alguma coisa do setor público. Eu posso compreender que, em boa parte das vezes, e acho que a gente começa a explicar a corrupção daí, o agente público criava uma dificuldade para vender uma facilidade. A venda da facilidade era a corrupção. Mas o sujeito do lado de lá topava pagar. Quando a gente viu esse caso do Mensalão, isso foi claro e notório, que o sujeito, em vez dele arcar com as agruras de fazer a coisa correta, falou: bom, quanto custa isso? Ah, custa sei lá quantos milhões ou X% do que eu vou ganhar, ah, então vamos embora. Punha na conta do produto, repassava isso para o consumidor, que somos todos nós, os 200, hoje 210 milhões de brasileiros, e fazia o negócio. Você se lembra quando no julgamento do Mensalão, naqueles processos longos, inclusive com o ministro, com o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro Sérgio Moro, o empresário do setor de construção dizia: se eu não fizesse isso, eu saía do negócio. Bom, mas alguns não fizeram e saíram do negócio e pagaram o preço mais alto. Pagaram o preço mais alto, neste caso, no sentido figurado, ou seja, de fazer a coisa certa e não ter benefício e tentar bancar, como milhões de brasileiros fazem. Então, o que eu posso dizer é que o jornalismo hoje, até porque de forma muito competente, muito transparente, muito diligente, é responsável por boa parte da educação brasileira, sobretudo da nossa realidade, dos anos 80 e nos anos 90 e no começo dos anos 2000. O jornalismo formou a sociedade brasileira. E essa sociedade brasileira bem formada hoje cobra do jornalismo a lisura que ele sempre reclamou dos outros. O que o jornalismo está tendo hoje, eu diria até que é um privilégio. Ele está tendo da população uma cobrança que talvez ele nunca teve. Porque se a gente pensar dos anos 80, a gente estava saindo de um ano de restrições de liberdades, a gente estava nos anos de chumbo, né? Então, qualquer um que dissesse, fizesse uma denúncia, era bem-vindo. Afinal, ele estava falando alguma coisa que ninguém tinha coragem de fazer. Então, os veículos tinham uma importância. Mas mais que isso, o jornalismo fez muito mais que isso. Eu fui formado pelo jornalismo como cidadão. Acabei me envolvendo profissionalmente, fui estudar jornalismo e hoje sou jornalista profissional. Mas o jornalismo hoje está sendo cobrado de forma diligente, transparente, pela população que ele mesmo formou. E o jornalismo não pode pegar e se colocar na posição de vítima e dizer assim: não, mas a liberdade de expressão não tem nada a ver com isso. Alegar que você reclamar de um jornal ou de a postura que este ouvinte, espectador, leitor, considera equivocada do jornalista, não é ataque nenhuma à liberdade de expressão. Isso é uma bobagem gigantesca. E isso, na verdade, o que se pode dizer, Luciano, se você me permite rapidamente já concluo essa sua, a resposta dessa sua primeira pergunta, isso é corporativismo no pior que se podia imaginar. Da mesma forma que um deputado lá nos anos 90 dizia assim, você atacar o parlamento, você está atacando a democracia. Muito pelo contrário, eu estou querendo que a democracia seja exercida.
Exercendo.
Ou seja, esses vícios de se colocar como vítima, boa parte do jornalismo faz isso hoje, faz de forma irresponsável, lamentável, que dá vergonha alheia. Uhum. Daí, respondendo objetivamente ao que você me perguntou, eu entendo o direito que tem, sim, a raiva em boa parte dos cidadãos, posso dizer, o incômodo, na maior parte deles, ainda é um incômodo, mas muita gente já extrapolou, e isso é ruim que chega a esse ponto. Se o jornalismo está sendo atacado, o jornalismo precisa, obviamente, começar, do ponto de vista externo, repudiar o ataque, porque ninguém quer violência. Não, ninguém tem o direito de tirar o microfone de um repórter, de bater, de virar uma viatura de emissora de televisão, de atacar uma redação, nada disso. Como ninguém tem o direito de fazer isso em qualquer outra empresa ou qualquer outra pessoa. Mas o jornalismo, no momento em que ele repudia isso, ao mesmo tempo ele precisa se perguntar para saber se ele está entregando um produto realmente compatível com o jornalismo que ele mesmo ensinou lá nos anos 80 e nos anos 90. As gerações que sucederam os jornalistas de hoje fizeram um trabalho exemplar, fantástico, de formação sociopolítica do cidadão brasileiro. Esse cidadão, uma vez que aprendeu, está cobrando. Então, o cidadão tem direito, sim. Obviamente que aí cabe o quê? Eu vou lá e tento explicar, e insisto que ele precisa compreender que há jornalistas e jornalistas, há veículos e veículos, ele precisa compreender, o processo é complexo, mas eu posso entender o porquê que ele está tão incomodado, sim.
Quanto tempo você está no jornalismo, dentro do jornalismo?
28 anos. Eu me formei em 1994, mas desde 1992, como eu sou do interior, você sabe, no interior tem dificuldades e facilidades, né? Os veículos, claro, eram sempre mais precários, no começo, sobretudo, então o sujeito não ia contratar um jornalista profissional. O veículo estava começando, eu digo que eu nunca fui foca de ninguém, foca é uma expressão para dizer jornalista iniciante, eu nunca fui foca de ninguém, porque no primeiro veículo que eu trabalhei, o veículo estava começando e todo mundo era foca de todo mundo, então quer dizer, ninguém era foca de ninguém.
Cara, quase três décadas deu para você experimentar muito dessa história e tudo mais. E você pegou uma transição importante do negócio do jornalismo, que começou de 10 anos para cá, mais fortemente de 5 anos para cá, e pegou fogo para valer a partir de 2013, né? Que foi a entrada das redes sociais massivamente. Uhum. Então, isso que você acaba de dizer, realmente, a gente tem agora como cobrar o jornalismo. Mas também isso acontece porque há uma forma. Eu tenho a tecnologia para cobrá-lo. Né? Até pouco tempo atrás, eu sentava, assistia, ouvia. Se eu achasse ruim, eu ligava para a rádio, mandava um bilhete, mandava uma carta, alguma coisa assim, e acabou. E agora eu tenho um tweet e você, como jornalista, dá a notícia e está com o tweet vibrando na tua frente. Você tem imediatamente o retorno, você tem a voz de milhares ou milhões de pessoas contestando, concordando, desmentindo, jogando na tua cara imediatamente o que está acontecendo ali, né? E eu tenho uma leve impressão que os jornalistas em geral se assustaram com isso. Eles não estavam acostumados a ter essa contestação imediata, a chegar em casa, abrir a minha rede social e estar sendo destruído ali na rede social, né? E isso falou, opa, peraí, então tem gente me ouvindo e tem gente gritando, né? Isso, de certa forma, eu acho que causou um susto e eles não aprenderam a lidar muito bem com essa realidade ainda, daí esse choque todo, né? Você não acha esse peso do fato de haver um canal para dar voz ao ouvinte, ao leitor, não é a grande virada nesse processo?
E posso lhe dizer uma coisa. Quem está mais assustado é jornalista de jornal, de impresso, ou de televisão que vivia numa redoma. Eu que fiz durante muito tempo na minha vida rádio ao vivo, posso dizer que tinha ali uma demanda que era reprimida do ponto de vista tecnológico para se manifestar. Mas a gente já tinha telefone no estúdio e o sujeito ligava. Imagina só que celular em 1990, e deixa eu me ver, 97, que eu entrei na CBN, 98, perdão. quando eu entrei na CBN, celular não era exatamente uma coisa comum. Então, o sujeito ouvia você pelo carro, porque o grande sucesso da CBN foi porque São Paulo tinha muito trânsito, as pessoas passavam muito tempo dentro do carro, e era uma rádio de informação inovadora. Para você ter uma ideia, eu vim de televisão para fazer rádio, eu não tive que fazer grandes adaptações no meu texto, eles acharam isso até uma novidade, isso incorporava essa lógica de uma rádio que estava começando também, né? Embora ela já tivesse um bom tempo, mas ela só foi explodir depois desses anos todos, o que é natural num veículo, tem sempre um tempo de maturação. Mas o sujeito ia para casa, imagina só, o sujeito ligava para você, do telefone fixo, no telefone do estúdio, ou senão ele fazia uma coisa que ainda era mais difícil, imagina quem que tinha aparelho de fax em casa, mas o sujeito passava uma mensagem, às vezes você só recebia no dia seguinte. Então, quando você via aquilo, você pensava, bom, o dia que o sujeito tiver, lembra daqueles filmes de ficção científica, aquele reloginho que é um telefone que hoje isso é uma bobagem, isso é a nossa realidade, né? O sujeito que ele puder, a hora e o momento que ele puder participar, ele vai participar. Era uma demanda reprimida de participação imediata do espectador, porque você não tinha o que você fez menção agora, você não tinha tecnologia para isso, não tinha meios para isso. Nos poucos meios que havia, ele já usava. Claro, tinha delay, tinha um momento, chegava muito menos, porque nem todo mundo tinha fax, até aí o sujeito esquecia, não fazia mais, mas estava evidente que ele queria. Sabe uma outra coisa que é muito clara? Eu pegava um táxi, e aí o sujeito reconhecia a minha voz e falava, pô, você é o Adalberto Piotto? Ele tinha tudo na cabeça, o que ele provavelmente tinha vontade de ter me perguntado, ou participado de algumas entrevistas, ou criticando, opinando, de muito tempo. A conversa só rodeava sobre isso, o que demonstra claramente essa demanda reprimida. Uhum. O que o jornalismo hoje talvez não percebeu, e eu falo desses grupos especialmente do impresso, porque o impresso fazia uma edição hoje, a outra era só amanhã.
Sim.
E o sujeito lia o jornal às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, às 11 da manhã, à meia-noite, era o mesmo jornal. E televisão era uma redoma, né? Porque você falava com serviço de atendimento ao espectador, ao assinante, sei lá o quê. Demorava muito, você nunca tinha contato com a pessoa. Para quem fazia rádio ao vivo, estava pronto para acontecer. E agora acontece, e acontece forte.
Uhum. E aí nós chegamos, eu vou dar um salto já, senão nós vamos ficar aqui discutindo raízes do jornalismo e a ideia de te convidar aqui, até o título que eu botei na tua... Na nossa live aqui é muito sugestivo, né? Como se proteger dessa negatividade, né? Porque a gente chega em tempos de pandemia, que, tá bom, o nome da hora é a pandemia, tá? Mas a gente já passou por tempos parecidos, quando acontece um grande cataclismo, um grande acontecimento, uma grande tragédia, uma grande mudança, e aquilo toma conta do noticiário, e a gente é dominado pelas informações que vêm por ali, e aquilo cai como uma enxurrada em cima da gente. Então eu sou um pobre espectador, eu sou um pobre ouvinte, que quando ligo a televisão eu sou destruído pelo que eu vejo ali. Começa com um mortômetro que vem... Eu estava olhando hoje lá o gráfico crescendo. Eu falo, cara, mas qual é o sentido de mostrar todo dia um gráfico que só aumenta... Quando todo mundo sabe que vai aumentar, é claro que vai aumentar, cara, né? Ó, ontem foi 200, agora tem 230, 260, 290. Cara, aquilo parece que é um masoquismo, né? Quando ele devia estar se falando, olha, ontem teve 10 mortes, hoje teve 8. Né? Menos que ontem. Amanhã vai ter 12, um pouquinho a mais. Agora foram 9, né? Esse tipo de controle que me parece que não interessa muito, não, né? Mas eu aqui, como o pobre espectador, o pobre ouvinte, estou sendo bombardeado o dia inteiro por aquilo e chega uma hora que a ordem é desligue esse negócio, cara. Não ligue a televisão, por favor. Me poupe de ser massacrado, porque eu não tenho como sair inteiro depois de umas... Cara, depois de 30 minutos de Jornal Nacional, não dá para sair inteiro, cara. Você sai de lá abaixo de zero. Dá vontade de... Pessoal, eu vou pegar o avião e vou embora daqui. E hoje não tem nem para onde ir, né? Qualquer lugar que você for, tá igual, né? Você, como o cara que está do outro lado lá e que tem essa tua ética, etc. e tal, dá uma recomendação para mim aqui, que sou um pobre... Eu sou um pobre espectador, sou um pobre ouvinte, né? Sobre essa relação que eu tenho que ter com essa máquina fundamental que é a imprensa. Eu preciso dela, ela é fundamental, ela exerce um papel gigantesco na sociedade, mas eu tenho que tomar alguns cuidados aqui que vão além do básico. Eu queria ouvir de alguém que está acostumado a estar do lado de lá.
Tá, vamos lá, Luciano. Tem dois conceitos claros de notícia. O principal é, o trágico é noticiado antes e as pessoas dizem assim, ah, eu dou notícia, o jornalismo se concentra na notícia ruim, o que vem de jornal, para usar uma expressão de sempre, até porque o jornalismo começou no impresso, né? É, não é verdade que isso é feito só por esta razão. Eu não estou dizendo que também não é feito por esta razão. É que a notícia trágica é o acontecimento que pode ser aumentado, porque imagina só, se eu tenho, vamos voltar lá na história da Inglaterra, se eu tenho o Jack Estripador, eu tenho que dizer que tem um sujeito estripando pessoas, porque aquilo é um perigo potencial para as pessoas. Então, o jornalismo tem a obrigação técnica e moral de informar, porque as pessoas têm direito a saber o que está acontecendo para se proteger, do ponto de vista desse tipo de notícia. E eu preciso da exata dimensão do problema, eu estou falando só do ponto de vista técnico, porque as pessoas precisam saber qual é o tamanho daquilo e, a partir da vida delas, da experiência delas, da condição delas, elas têm direito, com a informação completa, a se proteger ou a tomar alguma medida ou ignorar aquilo. Bom, aí é o julgamento de cada um. Bom, esse é o fato um. O que que o jornalismo comete o erro neste momento? E aí eu entendo a sua dor de dizer, poxa, tem hora que eu vou desligar. Eu vou fazer aqui uma confissão que não deveria assustar ninguém, porque eu sou um jornalista, mas antes de ser jornalista, eu sou um ser humano. Eu tenho horas que eu paro de ver. Como eu tenho acesso às informações e eu consigo rapidamente dirimir o que é informação, o que é interpretação de alguém, eu vou só na informação, a interpretação vou eu. Mas isso não é tão difícil para fazer, não. Você vai lá e pega os dados. E o jornalismo comete um erro agora, porque ao mesmo tempo em que eu tenho que dizer que a curva de número de casos está subindo, em que você, e todo dia teria que dizer isso aí, a curva de casos está subindo e o número de mortes, lamentavelmente, também está subindo, porque eu tenho uma questão lógica, biológica. Primeiramente, vamos lá, qual é a razão? Eu tenho um tempo de incubação do vírus, então muita gente que pegou o vírus ainda não manifestou o sintoma. As medidas estão agora de combate, estão começando a surtir efeito, mas então eu vou ter um aumento no número de casos. Ao mesmo tempo em que pessoas que já estavam doentes, que por acaso tinham complicações de saúde, essas também podem ter um risco maior de morrer, então eu vou ter esse aumento. Se eu não der essa informação toda vez ao público, porque isso é clínico, isso é basicamente a medicina pura, você tem que explicar que essas coisas acontecem, porque senão parece que o mundo está acabando. Eu entendo o que você diz. Isso é um erro. Isso é jornalismo feito pela metade. Aí começa o gosto por vender jornal. Aí você não está dando a informação completa. Ao mesmo tempo, tem um outro detalhe que normalmente é omitido, que não omitimos, ou pelo menos eu, quando estava lá na TV Brasil, no cenário econômico, quando a gente começou a divulgar os números da China e depois os outros países começaram a ser acometidos pelo coronavírus, eu sempre dava o número porque a Organização Mundial da Saúde disponibilizava isso na mesma tela, ou seja, você não tinha que procurar em lugar nenhum, estava no mesmo lugar, o número de pessoas que estavam curadas. Sim. E o número de pessoas onde você tinha problemas menores ali. Você tinha todos os dados. A informação correta é essa. Até porque, se é verdade que as pessoas se contaminam com o coronavírus, ficam infectadas pelo coronavírus, sim. Que elas podem morrer, sim. Que elas morrem também é verdade. Mas é igualmente verdade que elas também se curam, é igualmente verdade que grupos de não risco são muito menos afetados. Então, se tudo é verdade, eu preciso dizer toda a verdade. Lembra que eu falei agora há pouco no começo? Ou você fala de tudo, ou você está fazendo o que se chama de jornalismo. E aí que começa a revolta das pessoas. Como elas fazem conta, as pessoas conseguem interpretar texto e fazer conta, ela vê ali que ali está dirigido. Nos anos 80, ninguém perceberia isso. Você estava saindo de um momento de que você não tinha liberdade. Então, alguém que denunciasse alguma coisa, ela ganhava aplauso. Hoje, uma denúncia, ou seja, uma notícia de que está aumentando os casos, precisa vir com todo esse corpo de informação para ganhar credibilidade, senão vai ganhar a ira do espectador. Uhum. E a ira do espectador pode vir de duas maneiras. Ele xinga, ele reclama, ele vai na rede social e usa todas as expressões, tira o microfone de repórter, conforme a gente está vendo aí, o que obviamente não é recomendável, mas a gente só está relatando fatos que nós estamos vendo aí, ou ele começa a se rejeitar completamente o jornalismo. o que é muito ruim para o jornalismo tem que ter a noção clara de que ele não pode ser rejeitado. E não é porque ele está dando uma notícia que as pessoas não querem ouvir, é porque ele está dando a notícia pela metade, e as pessoas estão percebendo isso.
Então, quando você assiste uma manifestação, centenas, sei lá se milhares de pessoas, em cima lá da ponte estaiada, parada a ponte estaiada, o pessoal lá em cima, aos gritos, o povo, abaixa a Rede Globo, alguma coisa assim, você fica... São as pessoas se manifestando, teoricamente, contra o mensageiro, né? Eu estou atacando o mensageiro. Eu não deveria atacar o mensageiro. Se o mensageiro está sendo atacado, é porque alguém está sentindo que alguma coisa está vindo ali, além da mensagem em si. Tem a mensagem, mas tem um interesse que está sendo tratado ali, e que a gente já discutiu isso milhares de vezes, não é o caso de voltar aqui agora. Mas é interessante você ver o pessoal atacando o mensageiro, né? Eu vou atacar um mensageiro que deveria só quem... Olha, peguei um fato, trouxe aqui todas o que a gente viu, trouxe um especialista para dar a ideia dele a respeito, e agora você pega isso aqui, cozinha e tira a tua conclusão. Mas não é assim que vem, né? O fato já vem com um contra o outro, tem tendência, tem uma intenção por trás dele, e as pessoas começaram a perceber isso e estão dando troco ali, né?
E o mensageiro está editando a mensagem, né? Isso que você está dizendo.
Exatamente.
Mas ele não está editando tecnicamente, que é uma ferramenta, na verdade, necessária para o jornalismo. Porque, claro que você tem gorduras numa notícia, você tem muita coisa que não precisa estar lá, você vai lá, você edita porque você, às vezes, precisa ter um formato jornalístico que não cabe mais do que 2 ou 3 minutos para determinada coisa, ou tem que caber em meia hora uma entrevista, tudo bem. Essa edição... Aí é que você percebe qual é o compromisso moral e ético do jornalista. Quando ele, apesar de ter que fazer uma edição, e o entrevistado ou a fonte da informação nunca se ofende com isso, quando ele percebe que você fez todo o esforço para preservar o coração da notícia. Claro. Você não tirou coisas que são essenciais, você tirou as coisas que poderiam ser tiradas, mas você não mexe no contexto. Quando eu dou um peso gigantesco para uma coisa que as pessoas já sabem que existe, todo mundo já conhece o coronavírus, já sabe que tem, já sabe quais são as medidas, e depois eu vou lá e não dou a outra notícia, eu não dou tanta ênfase a uma coisa que é o que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando? Número de curados, cura, a vacina, sim, a tentativa, esperança para sair disso.
É isso, horizonte, o horizonte, né? Cadê o horizonte? Né? Onde está o horizonte?
É isso.
É interessante como essa coisa... Como essa coisa funciona, né? E a gente já aprendeu. O Piotr é um baita do entrevistador, sabe? Sabe muito bem como fazer entrevista. E eu acabei me aventurando nessa também. E é muito fácil você compreender rapidamente que o grande lance da entrevista são as perguntas, cara. Mais do que a resposta que vai ser dada, é a pergunta que vem dali. Até porque, quando você está diante de um político, cara, ele vai responder o que ele quiser. É na pergunta que está o âmago. Então eu estou ouvindo aquela entrevista, eu já sei qual é o jornalista que vale a pena prestar atenção, porque dali vem uma pergunta pertinente. Ele não vai se preocupar com o cabelo do mané, com a bobagem, como é feito hoje em dia. A pergunta é feita para o Piotr para que ele dê uma declaração contra o Luciano, para que depois o cara possa vir para o Luciano e dizer assim: olha o que o Piotr falou, você viu que falou de você, o que, que você tem a dizer? E cria-se um conflito, cria-se uma encrenca, e aí ele quer me ver pegando, dando pancada no Piotr o tempo todo. Perguntas utilizadas como armas, né? A pergunta não é para elucidar um caso, é uma arma, é para agredir. E quando você pega diante de você um cara escolado, um cara com pavio curto, que nem o Bolsonaro, cara, o cara faz uma pergunta dessa, vem um coice, é evidente que vem o coice. Todo mundo sabe que virá o coice. E aí o coice vira notícia. Entendeu? Então virou, qual é a notícia? É o coice. Então, cara, isso não vai levar para lugar nenhum, mas eu quero puxar a conversa aqui para uma coisa que você comentou comigo. Eu acho até que você fez um post no Facebook que você estava falando dessa coisa estranha que está acontecendo com os debates, né? Os caras vão lá e propõem um debate. Então, vamos ter um debate aqui. Está acontecendo agora o grande debate na CNN, mas em geral, né? Então, todas estão fazendo isso. Levam pessoas para debater. E, de repente, você percebeu, como eu percebi também, que esses debates não são para chegar num consenso. É um debate para ver qual lado ganha, né? E você termina o debate e fala: cara, o que aconteceu? Nada. Ficou um tentando provar que o outro estava errado, e o meio, sabe? Não tem um caminho do meio, né? Cara, isso não é uma perda de tempo gigantesca, de recurso, tempo, dinheiro, esforço?
Primeiro, uma perda de eletricidade, né? Está se gastando eletricidade. A gente não aprende que a gente tem que economizar eletricidade, né? Porque no caso brasileiro é movida boa parte a água e a gente tem crises hídricas e tudo mais. Eu concordo com você. Eu não consigo compreender. Claro, eu consigo compreender. O que eu não consigo compreender é porque alguém toma essa decisão no jornalismo de hoje com o público diligente de hoje, que percebe esse tipo de manobra. O que eu noto nesses debates é que um lado vai lá para discordar do outro. Ele não vai lá para emitir um ponto de vista que, por acaso, pode ter um ponto de vista contrário do outro lado, mas que também vai lá apenas para... que vai lá também para discordar. Quando os dois lados vão para emitir pontos de vista contrários, porque, obviamente, pensam diferente, não há o menor problema. Isso é da lógica democrática, aliás, o debate serve para isso. Mas o objetivo final é o quê? Discordar sempre para oferecer argumento para a sua patota, para a sua galera fazer lá o seu barulho na internet, ou seja, para a turma da lacração, lacrar a favor desse, depois lacrar a favor daquele. Você pode ver pelo YouTube, o sujeito edita as perguntas de alguém e não põe nem a resposta do outro.
Sim.
Ora, para pensar um negócio desse, eu estou querendo dar ênfase a um debate e eu edito só a pergunta lacradora de alguém, de um lado, e não edito a resposta do outro. Ou quando não, põe uma imagem do sujeito sempre com uma cara meio transformada, e aí põe os óculos de não sei do que, aquelas coisas todas que a gente viu.
Sim.
Mas aí você vai imaginar, pô, o público faz o que quer, obviamente isso é da liberdade, as pessoas vão lá e ditam, fazem o que é, isso é uma consequência. Mas quando você está assistindo integralmente àquele debate, você vê que um lado foi lá para discordar do outro. Eu não vou lá para emitir um ponto de vista, que obviamente terá um ponto de vista divergente do outro lado, mas a gente vai buscando ali, você vai aprendendo, você vai minimizar talvez a sua crítica, o outro vai reconsiderar algum ponto de vista. Pode ser que não chegue num consenso. Não, isso também não é pecado. As pessoas são diferentes, elas pensam diferente, isso não é um problema. Mas o objetivo tem que ser sempre conseguir um consenso, até porque quem está assistindo, do ponto de vista de honestidade intelectual, ele está assistindo para encontrar uma solução para um problema. Ele vê que há um debate no país. Bom, posso ou não posso? Posso ou não posso? Posso usar hidroxicloroquina ou não posso? É útil ou não é? Eu tenho os argumentos, obviamente, na classe médica, só para usar um exemplo, e alguns jornalistas defendem de um lado e outros do outro, mas os que são a favor, outros são contrários. Agora, eu não posso desconsiderar as evidências, eu não posso desconsiderar o momento. Então, se o outro lado que é contrário à cloroquina não considera isso e permanece ali, ele só está fazendo um show. Isso não tem nada a ver com jornalismo. Aí você perde seu tempo. Eu, por exemplo, confesso a você, quando eu vejo que está armado esse negócio, mesmo que seja informalmente armado, porque o sujeito foi lá para fincar a posição num ponto de vista e não quer nem saber o que o outro lado vai dizer, ele só vai usar frases do outro para reforçar a tese dele, bom, não tem qual é a lógica. É impossível que num mês... Se você tem 22 dias úteis no mês, você tem um programa que é todo dia, diário, segunda a sexta, é impossível que em 22 programas no mês eu não consiga encontrar um que pelo menos tenha caminhado um passo avante para chegar a um pretenso consenso. Não estou dizendo nenhum consenso. Todos terminam em cada um firmou só o seu ponto de vista e não quer saber do outro. Ou seja, eu fui lá para discordar do outro. Qual é a valia disso? Se você acha que o público não percebe, depois o público fica revoltado com o jornalismo ou com os veículos de informação, ué, por que que você acha que isso acontece? Você acha que isso é de graça? Não tem nada de graça, não. As pessoas pensam. E você, isso é subestimar a capacidade, você subestimar a inteligência alheia, que é um erro horroroso, é o erro mais básico que se pode cometer no jornalismo. Você não pode subestimar. Você, eu digo que a língua portuguesa te dá um recurso que é dos mais fantásticos, chamado aposto. Quando você vai falar uma coisa que ela, o nome é importante e muito pouca gente vai entender, você coloca um aposto e continua. As pessoas vão entender o aposto e vão embora. Agora, quando você quer rebaixar o nível intelectual para achando que a pessoa não vai entender e que todo mundo quer uma briga porque o país está dividido, bobagem. A maioria não está, não. A maioria quer. Eu digo minha tese. Os brasileiros hoje querem resolver logo a vida deles, porque eles querem resolver a vida do país e, com isso, parar de ter que toda hora explicar por que certas coisas no Brasil não funcionam. As pessoas já adiantaram, estão muito avante desse jornalismo doutrinário de esquerda ou de direita que só está querendo fazer o que se convencionou chamar nos últimos tempos de lacração, não é esse o nome?
É, esse é o nome, cara. E parece que ele continua graçando por aí, né? E a gente vê que tem um pessoal não dá nem para dizer que isso aí é coisa da molecada, porque tem um pessoal da velha guarda igual. E uma coisa que eu já falei e vou repetir aqui 10 vezes, cara. O coronavírus está dizimando reputações. Ele chegou e a primeira coisa que ele destruiu são reputações. Ele está destruindo reputação de médico, de jornalista, de político. Está caindo por terra. As pessoas estão olhando aquilo e falando, pera um pouquinho, cara. Como é que o cara falou isso e depois falou outro? Como é que ele disse que pode e que não pode? Então, estão caindo reputações. E quando isso aqui tudo passar, eu acho que a gente vai olhar e vai repensar, sabe, sobre onde é que estão os caras que se mantiveram reto. Eu posso estar até errado, sabe? A minha opinião não é a opinião que vai prevalecer no final. Eu estava errado em propor que seja vertical ou horizontal. A questão acho que nem é essa, sabe? Eu estou lidando com os dados que eu tenho na mão. Peguei os dados que eu tenho, estou trabalhando com eles e estou dando a minha opinião a respeito. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas a partir do momento em que eu deixo claro e transparente que essa... Eu fui até onde eu podia, eu cheguei no meu limite, sabe? Daqui eu não vou passar porque eu sei que se eu der um passo a mais, eu vou estar começando a manipular a informação, eu vou estar começando a enfiar coisas aqui que são para trazer você para o meu lado político, etc. e tal. Aí eu destruí tudo. E o que está acontecendo agora parece que é isso, né? Os caras estão politizando remédio, bicho. Eu vi hoje o pessoal falando, você está tomando remédio do Bolsonaro? Como assim, cara? Remédio. O Guzo botou uma frase deliciosa, falou que pela primeira vez um composto químico é de direita ou de esquerda. Né? A gente está conseguindo fazer isso, cara. Isso é impensável, né?
Então, vou refazer a tabela periódica também?
Eu já dei uma olhada nela para ver se dá para dividir um lado o outro lá, né? E a gente com o inimigo lá fora, cara, com um puta inimigo para ser enfrentado, e aqui dentro se estapeando. Eu peguei uma edição recente. Todo dia, toda vez que o Bolsonaro vai fazer um pronunciamento na TV, eu faço questão de assistir na Globo, porque o pronunciamento sempre é colado no Jornal Nacional. Termina o pronunciamento, entra no Jornal Nacional. Então eu faço questão de assistir para ver o que que vem, o que que entra na sequência, né? Cara, é batata. Termina o pronunciamento, entra uma notícia ruim, falando mal de alguma coisa que o Bolsonaro fez, que é um ataque a ele lá, né? E você olha para aquilo e fala, cara, mas, bicho, pô, pera um pouquinho, será que não há algo a ser aproveitável além de se politizar as decisões que estão sendo tomadas, cara, sabe? A lei foi assinada e deixa de ser boa porque foi esse cara que assinou, sabe? Um projeto é apresentado e o projeto é ruim porque veio de alguém. Isso é ruim para a direita, é ruim para a esquerda, é ruim para todo lado. Era ruim no tempo do PT, E continua péssimo agora, né? Então, isso é absoluta falta de cidadania, falta de comprometimento, falta de responsabilidade, que é isso que o coronavírus está revelando. Ele está deixando isso muito claro, né?
O Luciano, você me lembra de um fato? Quando começaram a chegar os médicos cubanos aqui, naquele programa Mais Médicos, né? Eu, que me dedico verdadeiramente a entender a realidade brasileira, e a realidade brasileira precisa de sensibilidade, de muita humildade, porque você corre o risco de ser surpreendido toda hora e processar esse monte de informação de um país que vivia de estereótipo até outro dia, contado pela própria população, o que é uma bobagem gigantesca, né? Você ficar alimentando estereótipo sendo do lugar. Quem alimenta estereótipo normalmente é alguém de longe, que foi lá uma vez, viu só uma coisa, falou, ah, aquilo é o país do carnaval. Não, não é o país do carnaval. Eu sou do interior de São Paulo, carnaval era uma coisa que acontecia 3 dias, depois aumentou para 4 e acabou. Não era, eu estudei no Senai quando eu tinha 14 anos, na quarta-feira de cinzas teve aula, às 7 da manhã, o mesmo horário de todo dia. Sim. Não teve na segunda e na terça, mas na quarta-feira teve aula, normalmente. E eu tocava numa banda de carnaval, num clube, né? Eu tocava trompete nessa época. Pô, saí às 4 horas da manhã, 4h30, saí do salão, tomei um banho e fui para aula, pra você ter uma ideia. Eu não podia faltar, e faltar no Senai era o fim do mundo. Você tinha 2 papeizinhos cada semestre, depois tinha que pedir mais. Para pedir mais, sua mãe tinha que ir lá buscar. Então, você vai vendo. Mas vamos lá, você me faz lembrar uma coisa dessa história dos mais médicos. As organizações dos médicos aqui no Brasil, os conselhos de medicina foram todos contrários e tudo mais, eu compreendo o ponto de vista deles, eu disse à época, eu escrevi sobre isso, eu falei em palestras sobre isso, falei em entrevistas sobre isso. Eu entendo que o médico que aqui passa por um processo complexo até ele conseguir a habilitação de médico, e que o médico cubano chegava aqui sem passar pelo mesmo, sendo que se o médico brasileiro for trabalhar no outro país, ele tem que passar por processos de seleção e conseguir o que eles chamam de revalida e tudo mais. Só que eu não posso ignorar, e isso foi o lado bom do Mais Médicos, e não importa se foi o governo Dilma ou não, quem fez foi o governo daquele momento e era o governo Dilma, porque eu tenho hoje nesse país, ainda tenho, uma carência gigantesca de pessoas que nunca foram assistidas por nada. Quando imagina só, um sujeito que nunca teve nada, chega lá, vamos imaginar que é um meio médico, o médico cubano, eu só estou usando aqui uma força de expressão. Para esse cara, a vida melhorou 100%. Sabe o que é melhorar a sua vida 100% em alguma coisa? Qualquer pessoa sabe fazer essa conta.
Sim.
Essas pessoas estavam fazendo esta conta. E aí eu dizia para as entidades de médicos aí, eles ficaram irritados comigo, aí a pergunta é sempre assim, o comentário, como um jornalista inteligente como você, quando o cara começa te elogiando desse jeito, ele vai te dar uma porrada, né? É. Como é que um jornalista inteligente como você não percebe o absurdo que é isso? Eu falei, não, como é que vocês não conseguem perceber que nós somos um país de milhões de pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum médico, nenhum enfermeiro, a cidade não tem ninguém. Eu vou lá, essa vida da pessoa melhora 100%, quem não tinha nada passa a ter um, é 100% de melhora.
Uhum.
Óbvio que eu não posso comparar com quem tem acesso ao melhor da medicina, por exemplo, aqui em São Paulo, e nós sabemos o que é elite, elite no sentido melhor da expressão da medicina que temos em São Paulo. Mesmo no serviço público, no SUS, nós temos transplantes no SUS, são da coisa mais fantástica que se tem no mundo, que se faz aqui no Brasil, mas vamos lá. Esses sujeitos não entendiam, você fez menção, não importa qual é o governo, eu vou dar vou citar uma outra coisa. Eu não me furtei em elogiar o Mais Médicos naquele momento por esse aspecto. Bom, tinha problemas na forma como o repasse era feito do dinheiro a Cuba, tinha tudo isso. Eu não estou tirando nada disso da história, mas eu tenho que levar em conta que eu tinha um problema que começou a ser resolvido. As pessoas desassistidas passaram a ter alguma assistência. Bom, a ministra Damares, de Direitos Humanos, da Mulher e Direitos Humanos, é provavelmente uma das ministras que mais levaram bordoada da imprensa, que nunca leu por inteiro o que ela estava dizendo, o que ela escreveu, nunca ouviu por todo o que ela disse e nunca entendeu a situação na qual ela estava atacando. Vamos pegar um exemplo muito claro. O caso de Marajó, lá no Pará, da ilha de Marajó. Lembra da história das calcinhas?
Fábrica de calcinhas, sim.
Quando você vai ver, quando você vê a imprensa, o problema é falta de calcinha, ou seja, a menina se mostra mais fácil, foi a leitura que a imprensa, maldosamente, de forma vergonhosa, fez da frase da ministra. Por quê? A menina está se fazendo de fácil, não usa calcinha, acaba sendo estuprada. Meu Deus, é um contrassenso imaginar que uma menina de 12 anos, ou 11 anos, ou 10 anos, tenha capacidade de pensar nisso. E primeiro, não era isso. O que ela disse é que as pessoas que estavam lá naquele momento disseram para ela, ministra, a gente precisa de trabalho, não adianta a gente só dar assistência, essas pessoas precisam começar a trabalhar. E aí que surgiu a história de uma fábrica de calcinhas que, por acaso, aí as mulheres, obviamente, esse setor normalmente é mais incorporado por trabalhadoras, por mulheres, então a fábrica poderia dar a dignidade que qualquer emprego dá, o salário que dá liberdade para as pessoas poderem decidir onde elas querem gastar, e, claro, a autoestima da pessoa melhora.
Piotr, eu fui. Foi. Eu fiz questão de naquela época, ir procurar muito essa história, eu debulhei esse assunto, fui assistir os vídeos e eu vi tudo o que aconteceu lá. E o que aconteceu foi que a ministra estava indignada, porque quando ela chegou lá e viu os números de estupro de crianças lá, e ela colocou o problema, ela recebeu diversas explicações das pessoas, né? E uma das explicações que veio foi essa, falou, mas também as meninas andam por aí, não tem calcinha, elas andam sem calcinha. Que era uma das explicações do porquê estava acontecendo aquilo. E ela imediatamente virou, bom, se é esse o problema, que traga uma fábrica de calcinha para cá. Vamos botar uma fábrica de calcinha e vamos trazer emprego, etc. E tal. Então ela estava colocando aquilo como rebatendo um argumento que é ridículo do ponto de vista moral, né? Mas que é real, as meninas estavam sem calcinha porque não tinham, então vou botar uma... E aí o pessoal pega aquele fragmento, aquela frase, e bota isso na capa do jornal e dá esse... E cria uma narrativa, botando um rótulo na pessoa e fazendo aquilo que nós estamos vendo acontecer, cara. Aí você não discute mais, não se discute mais o conteúdo. Discute-se... Eu dei um exemplo, acho que... no teu programa. No teu programa. O teu programa. O Piotr está botando um programa novo no ar. Deixa eu aproveitar aqui até o engate aqui, né? O Piotr vai começar. Começou já uma série. Vou botar ele no ar aqui. Chama-se Pensando o Brasil. Ele está apresentando lá na TVCE. Eu estou colocando na tela aqui o link. Já colocou o programa no ar. Segunda-feira agora vem o segundo programa. Com um convidado meia boca aí, o cara que...
Não, imagina. Peraí, então eu faço a apresentação. Luciano Pires, essa gravação com o Luciano, que vai ao ar na segunda-feira, já foi feita muito antes de tudo que tinha acontecido com o coronavírus. Quando você vai lançar um programa desse, você sempre abre uma frente de entrevistas, porque às vezes você não consegue a agenda do entrevistado, você não pode correr o risco, como elas são umas entrevistas muito mais produzidas, é dentro do estúdio e tudo mais... Então, a gente não podia correr esse risco. O Luciano gravou comigo, provavelmente, há um mês e meio, Luciano, se não me engano. Suponho que seja
assim.
Isso.
Foi alguma coisa
ou
assim.
Ou até um pouquinho mais. E o programa começou ao ar agora, no último dia 6, dia segunda-feira agora. Uhum. A entrevista que está lá agora é do Guto Ferreira, que foi da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, está falando de educação e inovação. E nesta segunda, eu já convido você, se você me permitir aqui a propaganda,
claro,
viu, Luciano?
Claro, por favor.
Você que está nos acompanhando agora... Entra no ar a entrevista com o Luciano Pires, que a gente vai falar de todo esse drama de rede social, da educação das pessoas, da percepção das pessoas, de o quanto que elas têm de liberdade. Vou usar uma frase que o Luciano tem lá na entrevista, as pessoas, tá todo mundo se lambuzando com isso. É. A gente não tinha tudo isso e agora recebe tudo ao mesmo tempo. Você não tem uma rede social, você tem 4, 5, 6 redes sociais. Ou seja, as pessoas vão lá e depositam tudo que elas pensam, às vezes de forma até inadvertida, né? Erram no tom, a gente está vendo tudo isso. Mas vai segunda-feira nesse site que o Luciano está falando.
É muito legal, é outro nível de conversa, é outro nível de pergunta, mas eu trouxe o programa para cá porque eu quero usar um exemplo que eu usei lá, que tem tudo a ver com o que nós vimos falando lá. No programa eu uso o exemplo da entrevista do Guedes, a famosa entrevista das empregadas na Disney, lembra? Então o Guedes está apresentando um plano que prevê uma reforma profunda que vai causar um reboliço na vida de todo mundo. Vai mudar a vida de todo mundo, vai mudar a nossa vida, né? E a única coisa que sobrou da entrevista foi empregada na Disney. Né? Que é um fragmento que foi dito ali, foi dito de uma forma, eu não vou dizer nem que impensada, mas foi dito de uma forma lá que caiu mal, e tudo aquilo que estava embutido naquela conversa, naquela palestra que ele deu, da reforma que ele estava falando, não entrou em discussão, cara. A capa e a pauta durante semanas foi... empregadas na Disney, né? Quando o importante não é discutido. Então, isso é um desvio de função do jornalismo que tem como interesse uma coisa só, sabe? Que é atacar o governo de turno, é atacar o político. E, cara, e funciona assim na direita e funciona na esquerda. Eu não estou aqui querendo partidarizar isso agora, não. É na direita e na esquerda. É uma, cara, desvia, já encheu o saco, cara, já me encheu o saco, eu não aguento mais. Tem jornalistas que eu admirava que eu não aguento nem ouvir mais, sabe, não quero nem... E tem outros que eu falo, pô, pera um pouquinho, chegou a hora dele perguntar, agora eu vou ouvir, porque vai vir alguma coisa com pé e cabeça, sabe, não vai vir um mimimi, não vai vir um chorinho, não vai vir... Não vou puxar o tapete, né, e eu até adotei isso pra mim, quando eu chamo o pessoal para o Leadercast... E eu vou fazer o briefing do programa, eu falo pra pessoa, falei, cara, esse aqui é um programa positivo, não vai ter armadilha, não vou puxar seu tapete, não vou fazer ironias com você, tudo aquilo que eu jogar, se você não se sentir confortável, você me avisa na hora, eu tiro do programa, tá? Porque o que eu quero aqui é ter uma relação de transparência com você, né? E é isso que eu espero ver na televisão também, a gente não tá vendo, cara, tá vendo um joguinho. O fulano vai perguntar, já sei, ó, espera, quer ver, pum, aí, lá veio o truque, lá veio a...
Cara, isso... E esse caso do Guedes, viu, Luciano? A imprensa tinha toda a liberdade de citar isso e colocar ali ó, a forma equivocada com que o ministro tenta passar suas ideias. Porque é isso.
Sim.
A ideia era muito aprofundada, muito importante de ser discutida, que é exatamente o que você está defendendo, e a imprensa poderia colocar ali como o ministro, por exemplo, recorria a exemplos extremamente equivocados e ruins, porque foi o que aconteceu. Ele usou um exemplo que não cabe dentro da lógica brasileira. É por isso que existe, em tese, e eu acho que isso está sofrendo um bocado nos últimos tempos, depois a gente pode explicar, discutir esse assunto, mas enfim... O media training vinha isso. O media training não foi concebido para um sujeito saber se enganar bem na frente da televisão. é porque você tem que usar expressões corretas. Quer ver um exemplo muito claro? E que isso é importante, que o ministro provavelmente, você tem uma expressão, você diz isso na sua entrevista, me permita lembrar aqui, para você perceber o quanto que a entrevista foi rica e quanto que a fonte é primorosa. Vamos lá. O Luciano fez uma menção que eu agora estou passando a usar e estou dando todo o crédito, viu, Luciano? Que às vezes você tem algumas pessoas que é o que ele chama de, o Luciano chamou de derruba de juntor. Ele diz uma frase lá, cai a luz, cai o disjuntor. É, então, quer dizer, normalmente as pessoas não esperam para entender exatamente o que ele quer dizer com aquilo. Com todo o direito resguardado de criticar pela forma como ele fez, mas você abrir mão de discutir tudo que o ministro queria dizer, porque você está se concentrando apenas na forma equivocada, preconceituosa ou não, escolha o nome que você quiser, da forma como ele se expressou, aí também não tem salvação nessa história. Não tem bonzinho nessa história, vamos ser sinceros. Se o ministro errou ali, o jornalismo está errando depois. Aí é uma questão só de saber no minuto qual quem errou quem. Mas que o ministro errou primeiro, bom, errou, tudo bem. A forma está ruim. Coisa que o presidente Bolsonaro faz com muita frequência. O conteúdo do Bolsonaro, o que ele está querendo dizer, é extremamente importante ser discutido. Você pode concordar, discordar, isso é outra história. Agora, a forma que ele usa, às vezes, é muito ruim. Aí você chama atenção para isso e aí derruba o disjuntor, como diz o Luciano. Exatamente. Mas a imprensa, ao se concentrar em só falar da forma, sem discutir o conteúdo, aí também está errando e está errando muito. Exatamente. Eu não esperava, você não pode esperar de quem tem tempo maior para pensar, de elaborar uma pauta, que você se concentre só nisso. Aí tem maldade, aí já tem má fé, aí já tem perseguição, aí já tem jornalismo doutrinário, que, de novo, não é jornalismo, mas é só para compor as duas palavras.
Sim. Pessoal, eu coloquei o link, o pessoal está me pedindo o link aqui do TVCE, eu já coloquei aqui nos comentários, tá? Botei ele aqui no comentário, dá vocês copiarem aqui, vou colocar de novo aqui na sequência, ele está aqui, legal. Piotr, posso fazer o meu merchan aqui agora, antes da gente, que eu tenho mais coisa, a gente vai estourar o tempo aqui hoje, tá? Nós vamos lá, mas eu vou falar para o pessoal que está nos ouvindo aqui, eu vou estar lançando nos próximos dias, aí, na semana que vem, o meu primeiro curso, que é o Produtividade Antifrágil, né? Tudo que nós estamos conversando aqui tem a ver com esse curso, inclusive, porque eu estou falando sobre a capacidade que a gente tem que ter de olhar para as coisas, entender o que é que está acontecendo e organizar o pensamento antes de botar o trem na rua, né? É um curso feito, não é para dar dicas de software que você vai usar, não é para dar a história de 5 maneiras de você conseguir fazer tal coisa, não é para contar a história do japonês que deu certo, não. É um curso para dizer o seguinte, cara, muda o olhar. Acorde de manhã pensando que você tem uma missão ao longo do dia, que é adotar uma busca sistemática, constante e organizada por oportunidades de ser mais produtivo, né? Eu quero fazer mais com menos, quero fazer mais rápido, quero assumir um compromisso, entregar o compromisso. E o antifrágil entrou ali pelo momento que nós estamos vivendo aqui. O que vai acontecer? Cara, nós estamos passando por um chacoalhão sem precedentes. Está quebrando gente, nós vamos voltar, pelo menos durante um período menores do que a gente entrou, os budgets vão diminuir, o pessoal vai estar com menos dinheiro, vai ter uma pancada de coisa acontecendo ali, e a gente vai ter uma exigência muito grande de fazer mais com menos, né? E eu achei que esse momento aqui era um momento propício para botar no ar. Então, o que acontece? O que tem no ar hoje aqui é uma página do produtividadeantifrágil.com.br, onde nós só estamos recolhendo e-mails de gente interessada. Não está cobrando nada, é só entrar lá e falar, pô, eu queria saber mais, né? Bota o e-mail ali e a gente vai fazer uma comunicação direta na semana que vem, quando a gente conseguir botar na rua esse projeto aí, que parece fácil, né? Piotr, vou fazer um curso, põe no ar, quer dar um trabalho.
Não é fácil, né?
Desgraçado, mas está ficando legal, está ficando gostoso, eu estou ansioso para ver ele nascer e estou aproveitando essas lives aqui para bater um pouco mais nessa tecla dele, né? Piotr, a gente tem muitas conversas aí, nós dois, aí de bastidores, quando a gente fala nomes, né? Cita fulano, cita ciclano, aí dá para a gente fazer uma análise um pouco mais apurada, coisa que não se pode fazer em público aqui, porque vira tititi, né? O pessoal pega um trechinho, põe no ar e acaba criando uma bagunça, né? Gigantesca. Qual é o futuro que você está vendo aí, cara? A gente já entendeu a encrenca, sabe? Tem uma máquina lá fora que tem seus interesses, que está nos pressionando como raras vezes nós somos pressionados. Nós temos uma outra máquina, que é a máquina das mídias sociais, que nos traz o outro lado, nos traz muito mais informação. Cara, eu estou afogado no meio de informação. Eu nem sei mais o que eu olho, o que, que eu leio, de onde eu vejo. Porque cada lado que eu vejo, eu vejo um negócio diferente. Entram os memes. Cara, vira um inferno de informação e eu tô afundando ali no meio, né? E esse aqui é exatamente o momento, quando eu tô com a mão para fora lá, afogado, chamando, que eu deveria encontrar pontos de apoio. Pessoas nas quais eu pudesse confiar, sabe? Aquele órgão de imprensa onde eu falo, pô, lá eu posso ir, porque eu sei que ali eu vou ter uma informação transparente. Ou então, eu vou naquele outro órgão de imprensa que eu sei que é de direita ou é de esquerda, ou tem simpatia por A ou por B, vou me alimentar dos fatos ali, porque eu já sei qual é o que tem por trás. Eu sei de que janela eles estão olhando, entendeu? Que isso é claro, que é muito a coisa da mídia norte-americana. A mídia, ela diz, né? Ela diz, eu sou republicana. A Fox é republicana, portanto, o que vier de lá, eu já sei o que. Então eu posso ir preparado. Não tem ninguém fazendo truque, que é o que nós estamos reclamando aqui, me enganando, sabe? Me entregando uma coisa, prometendo uma coisa e entregando outra, ou embutindo dentro da notícia uma sacanagem, alguma coisa que é para atingir um objetivo lá atrás, né? Então, no momento que está essa confusão toda, é quando eu deveria ter esses ícones que eu pudesse buscar, né? E pelo que nós estamos falando aqui, esses ícones estão difíceis de ser encontrados, né? Que você acha que vai acontecer quando passar essa bagunça toda aqui, cara? E a gente vai olhar com os mesmos olhos para essas redes de TV, para esses programas, as organizações vão desmanchar, os profissionais vão aparecer. Então, mesmo numa organização que eu sei que manipula a informação, de repente lá no meio tem um profissional que, cara, pô, eu não gosto daquele jornal, mas tem alguém lá que merece ser lido, porque esse eu acredito na pessoa, embora não acredite na organização, né? Como é que você vê essa responsabilidade que a gente tem nesse tempo todo aí?
O Luciano, que vai ter mudanças, que haverá mudanças, não tenho dúvida. Nós teremos muitas mudanças. Entender o que vai acontecer com a audiência desse ou daquele veículo é difícil supor, porque você tem uma audiência que eu chamo de audiência da força da gravidade. O sujeito está no carro, ele vai ouvir alguma rádio de informação, porque ele gosta de informação, e mesmo que ele discorde, que ele tenha perdido a crença, que ele perceba que está dirigido demais e tudo mais, o jornalismo que está doutrinário, né? Ou seja, o sujeito não quer te informar, mesmo expondo o ponto de vista dele, mesmo dando uma opinião. Ele está querendo convencer você de que ele está certo e todo mundo está errado, o que não tem nada com jornalismo nisso aí, não tem nem jornalismo de opinião, que é um formato jornalístico clássico e não tem nenhum pecado nisso, desde que você deixe claro. Você falou agora, por exemplo, que um determinado veículo é republicano e outro é democrata, no caso dos Estados Unidos, na Inglaterra também, os jornais todos sempre se disseram, alguns são conservadores, outros eram trabalhistas, mas, por exemplo, eu acho que o espectador tem que, uma forma de tentar filtrar isso e ele não perder tempo com quem ele percebe que não vai valer a pena, é ele perceber se o veículo, mesmo que tenha lá uma postura, aqui no Brasil raramente os veículos assumem isso, né? O que é uma pena. Mas vamos lá, mesmo que o veículo não assuma, você percebe que ele tem uma tendência mais de um lado do que de outro.
Sim.
E a obrigação do veículo, mesmo que ele seja, por exemplo, a favor do governo Bolsonaro, só para pegar um caso aqui, e outro veículo que é contrário ao governo Bolsonaro, o sujeito é obrigado, ele está dizendo, ele vai ser mais crítico em qualquer ação do Bolsonaro, mas se ele não abrir espaço para dizer e explicar as coisas que estão acontecendo, que daí, na sua opinião de espectador, mesmo que ele continue achando que é ruim, você vai perceber que é bom, isso é jornalismo doutrinário. Aí não tem o que fazer. Aí é melhor nunca mais assistir, nunca mais ler, não tem o que fazer. Porque aí você vai perder seu tempo.
Sim.
Quando ele, mesmo opinando, ele consegue passar as informações para você chegar à conclusão, pega o caso da Damares. Ele contou toda a história da Damares, tudo o que aconteceu da Damares. Ou o caso do Paulo Guedes. Ele explica toda a discussão econômica que o Paulo Guedes estava tendo naquele momento. E depois critica o ministro pela fala, ou pega um lado só da... que eu acho que a Damares minimizou a questão, tudo bem, Tudo bem, é sua opinião. Isso é jornalismo de opinião, isso é correto, não tem nada de ofensivo, não tem nada de antidemocrático, muito pelo contrário. Isso é um valor dentro do jornalismo. É, porque as pessoas até gostam de opinião, as pessoas procuram opinião. Sim. Mas isso precisa vir precedido da responsabilidade jornalística. Porque daí, se eu começo doutrinando alguém para depois dar uma opinião naquela mesma linha bem forçada, aí você, na boa, vou ser sincero, eu abro mão de ver aquilo. Estou dizendo agora, acho que é a melhor forma de eu responder o que eu faria e o que eu faço como leitor. Eu paro de ver. Como profissionalmente eu vivo disso, eu volto com alguma frequência para perceber o que está acontecendo. Mas aí é meramente por uma obrigação profissional, que a maioria das pessoas não é formada de jornalistas e não vai precisar voltar. E isso é um risco para o jornalismo. Quando o jornalismo percebe que isso está acontecendo, e vamos lá, Luciano, me permita rapidamente só fazer dar um exemplo um pouco maior. Quando você vê um mediador de um debate, por exemplo, está lá um jornalista, e eu tenho o lado A e o lado B. Havia um clássico nos anos 90, no começo dos anos 2000, que o mediador tinha que dar o mesmo espaço de tempo para cada um dos debatedores. Mas veja lá, se eu sou um jornalista bem formado, sou o mediador daquele debate, e eu percebo que o sujeito está mentindo, está desvirtuando a informação, eu tenho que me posicionar. Não é que eu estou sendo a favor do outro lado. Eu estou me posicionando falando, não, peraí, não, isso que o senhor está dizendo não faz sentido nenhum. Claro que eu preciso estar bem informado para poder fazer uma interrupção como essa, né? Sim. Eu não posso entrar num debate assim só pela. Porque aí é partidarismo do âncora que está mediando. Se você vê um debate como esse, em que o âncora simplesmente se excusa de fazer qualquer posicionamento porque, ah, estou aqui só como mediador, o clássico que se diz, ah, o juiz ouve as partes, mas o juiz decide no final. Uhum. Então, ele tem que decidir. Eu não estou dizendo que você precisa ser o juiz e depois que terminar o debate, se você vai lá e fala quem ganhou, não é isso. Mas você tem que corrigir todas as distorções, porque o juiz é o público. Mas você que se percebe a distorção precisa corrigir. Se você não percebe isso, é o tipo do veículo, o tipo do debate que está morto. Você não deve perder tempo com isso. É simples assim, eu não vou me furtar a dizer isso. Uhum. Porque isso é perda de tempo. Você fez menção à expressão perda de tempo lá, isso é perda de tempo. Uhum. Porque eu digo assim, isso vai me trazer avanço? Isso vai provocar avanço na minha vida ou na vida do meu país? A gente vai avançar nessa discussão? Vai, então eu permaneço. Mesmo que eu discorde, eu digo que concordância e discordância são coisas naturais da filha mais linda da democracia, que é a liberdade de expressão. Então, isso não deve ofender ninguém, você concordar ou discordar, ou você receber uma concordância ou discordância de alguém. Desde que tenha honestidade intelectual nisso.
Exatamente.
Se não tiver honestidade intelectual, ou seja, da pessoa ser verdadeira com o que ela está dizendo, aí é perda de tempo. Acho, sim, que os veículos vão precisar se repensar. Se o jornalismo não fizer isso, ele mesmo está cavando a sepultura dele. Uhum. Isso é ruim, porque o jornalismo, a gente está fazendo críticas aqui ao jornalismo com o desejo de fazê-lo melhor, com o desejo de tê-lo melhor.
Claro.
Eu sou um jornalista e poderia aqui, não, mas protejo o jornalismo. Não. Eu estou protegendo a liberdade de expressão. Sim. O jornalismo é só o setor da sociedade que mais usa a liberdade de expressão.
Sim, e quando você acusa um canalha, um jornalista canalha, cara, você está ajudando todos aqueles que não são. Entendeu? O fato de botar o dedo e falar, esse cara é um canalha, todos os que não são têm que olhar para aquilo e falar, não vou proteger porque é jornalista. Não, espera um pouquinho, cara. Eu quero limpar o meu meio de campo de canalhas, cara. Eu quero gente que eu possa confiar aqui. Então não é, né? E aí você falou logo no começo, ataque à liberdade de expressão, ataque à democracia, isso é bullshit, cara. Eu estou me defendendo de alguém que está tentando me enganar, me manipular. E nesse momento eu vou me defender com as armas que eu tenho, cara. Se eu não tenho a câmera e a televisão na minha frente, se for muito maluco, eu vou lá e vou arrancar o microfone da mão do jornalista, vou ficar lá na frente gritando coisa, entendeu? Então eu vou recorrer àquilo que eu tenho, né? Meu caro, nós estamos chegando aqui já nos pontos finais. Algumas coisas que eu queria botar aqui para a gente marcar bem esse nosso papo aqui. Uhum. Como eu falei logo no início, como se proteger da negatividade, né? A gente acabou focando essa coisa na imprensa, né? Eu vou lançar amanhã, acho que amanhã ou depois amanhã, a quarta parte de um pote sumário que eu estou fazendo, que chama-se O Poder do Mal, O Mal com U, que foi um livro que chegou para mim sem querer, The Power of Bad, e eu começo a ler o livro exatamente quando explode o negócio esse rolo todo. Cara, e parece que o livro está sendo escrito hoje. O livro tá, a cada minuto o cara diz um negócio que eu falo, não é possível, cara, acabei de ver isso na televisão, acabei de ouvir. Então, essa tarde aqui eu fiquei enlouquecido, que eu falei, cara, com esse livro, né? E ele coloca algumas coisas lá, ele fala sobre o viés da negatividade, ele fala dessa tendência natural que nós temos a dar muito mais importância às coisas ruins do que às boas, né? Eu esqueço do que aconteceu de bom, mas o que aconteceu de ruim fica na minha cabeça, né? Se você vier aqui me elogiar pelo cafezinho, Luciano, seu cafezinho é maravilhoso, me der 10 elogios pelo cafezinho, mas fizer uma reclamação sobre a qualidade do som, eu não vou dormir hoje à noite por causa da qualidade do som e vou esquecer os 10 elogios que você me fez, porque a mente humana, ela funciona assim, né? Então pega essa coisa e extrapola para um momento que nós estamos vivendo, onde tem alguém empurrando em cima da gente esse monte de loucura, eu estou me afogando nela, eu preciso me socorrer. O que, que eu, pessoalmente, tenho feito, né? Eu não deixo de ver nada, na verdade eu vejo tudo, eu passo. Cara, eu vejo um pedaço do programa do Siqueira, eu vejo lá o programa eu vejo todos os noticiários da televisão, um pedacinho de cada um, vejo da cultura, tudo aquilo que está acontecendo que é importante, eu acabo vendo. Por quê? Qualquer programa desse que atinge 5, 6, 7, 10, 30 milhões de pessoas, cara, tem que ser visto. Alguma coisa está acontecendo ali que vai mobilizar a sociedade e vai acabar nos atingindo aqui. Então, por uma questão de necessidade profissional, eu tenho que ver. Então, eu tenho visto isso tudo. E o que, que eu vou acompanhando ali? Olha, pô, achei um cara que é folclórico, tá legal. Achei um outro, pô, esse aqui pisou na bola. Pisou uma vez, pisou a segunda vez, pediu desculpa, não, vai para a listinha negra. Né? Eu vou para o tweet desses caras aí e vou procurar quem é que eles estão curtindo. Deixa eu ver os tweets que esse cara curte. Né? Olha o que ele... Cara, alguém tweetou um absurdo, o cara foi lá e curtiu o absurdo. Eu falei, mas que isso, bicho? Como assim? Uhum. Porque quando ele curte, ele está demonstrando para seus seguidores que alguma coisa tem ali que merece. Como não vem nenhuma crítica, se ele curtiu, ele está a favor daquilo. Né? E aquilo eu vou montando uma listinha e essa listinha vai definindo com quem é que eu vou gastar meu tempo, né? E, cara, essa listinha foi demolida. Se eu pego essa lista de 3 anos atrás e comparo com a lista de hoje, cara, virou de ponta cabeça. Sobrou 2 ou 3 caras ali que eu continuo vendo, continuo lendo, continuo assistindo, continuo indo atrás, porque eu sei que dali continua vindo alguma coisa que me nutre, né? Mas aquilo mudou completamente. Então, tem uma responsabilidade que eu puxei para mim como espectador. Aquele espectador que eu falei pra você lá no começo, sabe? O cara que tá fragilizado, vulnerável, tô sentadinho aqui e os caras estão despejando coisa em cima de mim. Ele tem uma responsabilidade dele, que é escolher pra quem é que ele vai dar tempo de vida, escolher quem é que ele vai compartilhar, cara. E aí é que tá a grande arma minha, tua, da turma que tá nos vendo aqui, o pessoal que tá com a gente agora nesse momento aqui. Cara, nós somos um grupo que tem um monte de seguidores. Se nós tivermos aqui 100 pessoas vendo essa live aqui, esses 100, se cada um deles tiver 100 seguidores, cara, nós estamos falando de um grupo que envolve aí, sei lá, 10 mil pessoas. Né? Uma coisa compartilhada nesse grupo aí, que todo mundo compartilhe, acaba criando um movimento, cria força. Então, nós temos um poder que até outro dia a gente não tinha. Então, há uma responsabilidade minha, sim senhor, como espectador, como ouvinte, como leitor, de trabalhar muito bem, escolher para quem eu vou dar meu tempo, reagir e contar para os outros. Né? Se eu ver uma canalice, eu vou contar para todo mundo a canalice que eu vi. E vou mostrar, entendeu? Não vou reproduzir aquilo, porque quando eu reproduzo, eu estou dando ganho para aquilo. Mas eu vou entrar, por exemplo, num grupo como a Confraria Café Brasil, que é um grupo fechado, e lá dentro eu vou e faço isso o dia inteiro. Moçada, olha o que esse fulano falou. Olha o que essa fulana... Olha esse cara aqui. Presta atenção nisso. Veja o que foi dito aqui e ali eu desmonto aquilo que foi dito e explico. Cara, presta atenção o que, que tem por trás aqui, uhum, no meu grupo fechado. Né? E esse grupo tem um ânimo ali, eu posso trabalhar à vontade lá dentro, porque lá dentro circula tudo e eu não estou dando ibope para esses caras que estão falando bobagem lá fora. Né? Então, esse é o papel que eu tenho feito aqui como comunicador e o momento que eu assimilei a minha responsabilidade como espectador. Então, eu já não sou mais aquela vítima babona, sentadinho no sofá e sendo massacrado. Eu tenho a força, cara. E cada um de vocês que está vendo a gente aí também tem essa força. Portanto, nós temos que exercer. Sabe, não é para, como o Piotr falou, não é para atacar o cara na rua, não é para virar o carro, não é para pôr fogo, não é para ser mal educado, não é para ser grosso e xingar, mas é para pegar e explicar. Cara, olha aqui, ó, isso está errado. Isso não funciona, isso não é assim. Não... Família, olha o que apareceu aqui, para de compartilhar isso no grupo do WhatsApp, isso é mentira, e a verdade está sendo colocada aqui, que é um processo que a sociedade vai ter que fazer para amadurecer. Eu acho que a gente começar a praticar isso aí, cara, Nós vamos ser uma onda que vai obrigar esses jornalistas todos a repensar a forma. Quando o cara for abrir a boca, ele sabe que tem uma onda que está vindo em cima dele lá. Então ele não vai poder fazer isso impunemente ou jogar para a torcida dele, sabe? Tem outra, uhum. Tem gente lá fora olhando e essa coisa... Se o homem for grande, se a gente der sorte, esse conceito chega até os caras que têm dinheiro, os grandes anunciantes, os caras que bancam toda essa coisa toda, esses caras vão começar a escolher também. Falou, cara, se eu vou botar dinheiro para patrocinar alguém, eu vou em alguém cujos valores estão passando incólumes por esse processo maluco que nós estamos vivendo aqui. Ele merece. Ali, manteve. Aqui tem transparência. Lá eu vou botar dinheiro. E lá eu vou ajudar que aquilo cresça ou amplie. E eu acho que é isso, cara. É a sociedade se mexendo para limpar esse processo todo. Quando isso acontecer, a gente vira de ponta cabeça esse país aqui.
Sabe, Luciano, você fez menção nos próprios veículos de comunicação, além de muita gente séria que está lá, que pode estar sendo deixada de lado porque o fazedor de lacração está ganhando mais espaço e tudo mais, que é um erro da edição. Aliás, está faltando editor nos veículos de comunicação, porque o editor é aquele sujeito normalmente muito bem informado, mais experiente, que baixava um pouco a atenção da notícia para pegar o que realmente era importante. Os veículos perderam muito de massa encefálica, sabe? Perderam muito de gente de intelectualidade dentro das redações, que era o que trazia análise mais sensata, mais inteligente, evitava os exageros e tudo mais. Mas dentro dos próprios veículos, além dessas pessoas que estão lá resistindo e fazendo bom jornalismo, dos próprios veículos começou a surgir recentemente alguns internos ali para você desmascarar fake news, para você pesquisar, porque o jornalismo tem método e tem ciência para fazer isso, e tem acesso a muita coisa também, a fontes, sobretudo, para saber se aquela notícia é de verdade ou de mentira. Isso é um trabalho brilhante que o jornalismo está fazendo, ou seja, as pessoas sabem fazer o certo. Sim. Essa escolha equivocada, da qual nós falamos aqui e fomos muito críticos, e porque elas mereciam que fôssemos muito críticos, essas escolhas equivocadas foram escolhas equivocadas, que elas podem ser refeitas. A prova disso é que quando o jornalismo quer fazer uma coisa muito boa, ele consegue. Ele consegue porque ele tem boa estrutura, ele tem boa formação lá. Estrutura, obviamente, que pode ser melhorada se você trouxer mais gente experiente, isso tem um custo, obviamente, mas tem que se repensar, tem que se refazer. Acho que o mundo do pós-coronavírus, você fez menção agora há pouco, né, Luciano? Os custos vão ser outros, as pessoas vão ter que se adaptar, vai ter que se fazer mais com menos, vai ter que trabalhar mais. Aqueles valores que se tinha antes de serviços vão ter que ser revistos, tudo bem, é um momento, a gente vai ter que se adaptar a tudo isso. Não é só lavar mais a mão com água e sabão ou passar álcool em gel, isso é só o que é visível para todo mundo, você vai ter que repensar muita coisa. Mas esse repensar mostra que você, mesmo onde você hoje enxerga muita coisa errada, tem muita gente fazendo coisa muito boa. Os veículos, quando se juntaram, por exemplo, para exigir transparência dos veículos, dos órgãos públicos, isso é extremamente republicano. Isso é jornalismo na veia. Quando os veículos vão lá, o problema está na interpretação que se faz do dado, quando se exagera de um lado sem levar em conta o todo do qual nós falamos aqui. Mas fazer essa diligência em relação ao poder público, isso é extremamente... E ninguém que é hoje um ente público... ou é uma autoridade pública, se ele imagina que ele não vai passar por isso, isso é uma bobagem.
Sim.
Agora, quando ele reclama do exagero do jornalismo, não é ataque à liberdade de expressão também, não. Uhum. O jornalismo tem todo o direito de ser dirigente duro com ele, desde que seja educado, desde que seja correto, e ele pode reclamar do jornalismo quando passa da linha também. O que o jornalismo talvez tenha demorado a perceber é que imaginava-se acima da sociedade. Eu acho que, em algum momento, parte dos meus colegas se imaginou acima da sociedade, nos veículos, sobretudo. E acima da sociedade não tem absolutamente nada, porque a sociedade é um conjunto de pessoas, e esse conjunto de pessoas não pode ter alguém acima dela, que se imagine do ponto de vista de ditar regras, porque aí nós vamos passar a viver uma ditadura, não é isso.
Já tá ensaiando, já tem uns ensaios aí, né? O coronavírus está morando isso também, está mostrando também alguns ensaios de como é que funciona um regime de exceção, cara, quando você é proibido de sair na rua, proibido de abrir a porta.
Luciano, vamos falar desse assunto aí. Vamos lá, eu não vou nem entrar no julgamento de valor do que disse o governador de São Paulo, João Dória. Ah, se tiver aglomeração, vou mandar a polícia descer a porrada e vamos tirar todo mundo por força coercitiva. Essa é a expressão. Tá. É, todo mundo compreende o que nós estamos vivendo hoje. Você imagina se por um acaso tivesse alguém do governo Bolsonaro que as coisas fossem invertidas e dissesse algo assim? Você não viu reação na mídia, nessa mídia a qual nós estamos criticando? Você não viu a OAB falando: peraí, governador, calma aí, espera um pouquinho, vamos tentar todas as ferramentas. Por mais que ele tenha dito, espero que não cheguemos a esse ponto, ele não deixou esse ponto do lado. E olha que eu sou defensor, e estou dizendo como cidadão, em algum momento a força é necessária. Se as pessoas estão descumprindo uma coisa que está afetando a sociedade, afetando a maioria, é por isso que você tem força policial, é simples assim. Senão, precisaria existir polícia. É que tem gente que exagera, desobedece a lei e tudo mais. Mas você já imaginou esse tipo de coisa? Ninguém, você não teve ninguém da OAB para simplesmente, olha,
Não.
governador, vamos ponderar um pouquinho. Os direitos e liberdades
O
individuais precisam ser considerados.
PSOL não preparou um pedido de impeachment para levar na em Haia, né? Não fez nada disso, né?
É isso que o público percebe e fala: pera um pouquinho, por que que esse mesmo tipo de frase na boca de um lado é criticado e na boca de outro não é? E eu não estou nem fazendo julgamento de valor. Claro que ninguém pode fazer um baile funk ou um carnaval no meio da rua juntando pessoas. Não é o momento para isso. E olha que eu sou muito crítico em relação ao isolamento que se tem hoje. Acho que a questão econômica foi tratada de uma maneira muito equivocada, porque economia é feita de gente, todo tipo de gente. Então eu precisava que pelo menos isso estivesse à mesa para tomar decisões. Isso foi colocado de lá: vamos salvar a vida das pessoas. É populismo isso daí. Nós podemos até chegar e poderíamos chegar à mesma conclusão de que não precisa de isolamento. Tudo bem, desde que você considere todas as coisas. Você não tome uma posição sem considerar o outro lado. E o que a gente viu, por exemplo, foi isso: esse debate em relação à saúde e economia que antecedeu o debate sobre a cloroquina. É que é o seguinte: é um lado e depois do outro. Agora, vou falar só de cloroquina rapidamente, porque agora é uma opinião muito minha e pessoal. Eu não posso, no meio de uma guerra, como nós estamos vivendo, a OMS está usando a expressão guerra, ela não é minha, eu só estou reproduzindo, e eu creio que nós estamos sim numa guerra contra um vírus que tem um poder que a gente não consegue mensurar ainda. Você ser contra um medicamento que tem dado uma série de resultados porque ele tem efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeito colateral. Ah, mas o médico precisa receitar. Óbvio que o médico precisa receitar. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, que as entidades médicas deem liberdade ao médico trabalhar, que ele não vá ser processado depois, porque naquele conjunto de situações ele considerou que deveria receitar a hidroxicloroquina. Você criou um debate político, você fez menção, né, sobre um elemento químico, um remédio, o que é surreal. E você não vê, por exemplo, a OAB, vamos questionar a OAB velha de guerra, né, que é muito doutrinária, muito pouco ligada à democracia, não está demonstrando isso agora, né? Democracia só para um lado, para o outro, não, vamos considerar. Por que que não se questiona essa declaração do governador de São Paulo de vamos usar a polícia? Pode ser que tem que ser feito isso, pode ser que isso seja realmente necessário. Mas espera aí, falou e ninguém questiona? Os órgãos de defesa da democracia não vão se manifestar? Os veículos de imprensa? Oh,
Estão
a
usando,
OAB?
usando celulares para verificar onde é que as pessoas estão. Cara, isso é o Big Brother, cara. Virou uma
Ei,
doideira. E
pode
tá
isso?
muito interessante
Ninguém
que
questionou isso aí? É constitucional?
precisou uma hecatombe, precisou um cenário de guerra para que essas coisas se revelassem, cara. Você pode até imaginar o seguinte: não, mas é tudo pelo bem da população. Cara, pelo bem da população veio Hitler, entendeu? Tava demorando para aparecer, né? Pelo bem da população, teve morticínios gigantescos aí. Então, isso é muito complicado. Meu caro, 21 horas e
Todo,
45 minutos.
viu, Luciano, todo ditador é antes um libertador.
É, começa, né,
É simples,
pelo bem,
a história é
pelo bem
muito
de todos.
pródiga em dizer isso aí.
Cara, estouramos o nosso tempo aqui muito. Como sempre, vocês estão vendo que tem muito assunto. A gente nem tocou, nem desceu, né? Vamos botar uma questão ética, vamos botar aquelas discussões que nós tivemos aí, daí para muito longe. Acho que nós vamos ter que fazer uma série de cafezinho aqui para levar adiante. Olha, eu vou voltar aqui ao recado do Pioto. Lembre-se então, eu já coloquei o link aqui, estou colocando de novo no comentário, TVCEE. Ali vocês vão ver uns bate-papos de alto nível, perguntas pertinentes, convidados que que merecem ser ouvidos ali, com esse tema de pensar o Brasil de uma forma não panfletária, não politizada, não ideologizada, mas simplesmente exercendo a curiosidade de brasileiros para ouvir que ideias as pessoas têm a respeito do país e que caminho nós podemos encontrar, né? Esse é o recado do Piotto. O meu recado, de novo, produtividadeantifrágil.com.br, pré-lançamento na semana que vem. Se você botar teu e-mail ali agora, nós vamos mandar umas dicas interessantes, né? E eu quero agora, finalmente, agradecer ao meu amigo Piotto pelo 1 hora e 46 minutos que vocês nos deu de presente aqui. Não, 1 hora e 46 não. É 1 hora e 16 minutos que você nos deu de presente aqui.
Imagina, um prazer.
E dizer o seguinte, cara, vamos manter essa coerência, vamos manter essa nossa ideia de tentar manter a transparência, de falar do bolo, não falar do chantilly, né? Não perder tempo com bobajada, que eu acho que o Brasil precisa muito disso aí. Quem sabe uma hora a gente consegue alcançar públicos até mais abrangentes do que esse que a gente tem hoje, né? E efetivar nosso plano do nosso podcast, nosso plano dos vídeos e dos programas e tudo mais, tá bom? Obrigado, meu caro.
Imagina, obrigado. Se me permite, só porque as pessoas talvez estejam agora percebendo que tem tanta gente discutindo tudo e tudo mais, é muito em função de que hoje se tem mais ferramenta para fazer isso. Isso é extremamente positivo. Isso mostrou que nós estávamos dispostos a discutir o Brasil. Eu, quando estava na CBN ainda, em 2011 eu deixei a CBN, fui fazer um filme em 2012 chamado Orgulho de Ser Brasileiro, que você pode, se você me permite, Luciano, o filme está disponível em várias plataformas, está claro. Dentro do Now, da Net, está dentro da Vivo Play, está dentro do Prime, Prime da Amazon, acho que é Prime Video, está no looke.com.br, enfim, está em várias plataformas. Você vai ver que lá em 2012 já tinha muita gente disposta a discutir o Brasil, e isso só aumentou porque a tecnologia está permitindo. E eu imagino que você, acho que todos nós às vezes nos incomodamos que o barulho está muito alto demais. Claro, quando fica muito barulhento, não tem o que fazer, você desliga e vai para casa, né?
Sim.
Mas a gente precisa perceber que tem muito mais gente disposta a discutir o país hoje. Isso é extremamente positivo, isso é um avanço na sociedade brasileira. E a gente precisa compreender que é o nosso momento. As dores contemporâneas são as que mais doem, porque somos nós que estamos sentindo. Quando você quebrou a perna lá aos 10 anos de idade, jogando bola, aquela dor já foi, você não sente mais. Mas se você cortar o dedo num negócio pequenininho, que é muito menor do que quebrar a perna, essa dói, porque você está sentindo agora. É. Nós estamos fazendo parte de uma transformação. É nosso momento agora de entregar um país melhor. A gente está discutindo para fazer isso aí, né?
A próxima crise vai ser muito pior que essa aqui. E a outra, assim, vai. Meu caro, obrigado aí. Pessoal, vocês que nos acompanharam, essa aqui, com essa live, a gente encerra a primeira temporada do Cafezinho Live. Eu estou preparando algumas ideias aí para uma segunda temporada quente que vem logo mais, mas agradeço a vocês aí, vamos na sequência. O programa vai ficar gravado, vai para o meu canal do YouTube, vai para o Café Brasil Premium e depois vira podcast. Está saindo no Café Brasil o áudio dessas lives aqui. Se você não teve chance de assistir, se você quiser indicar para alguém, indique o YouTube, indique o Premium, indique o podcast. Eu estou distribuindo da forma mais abrangente possível, tá bom? Obrigado a todos. Piotto, grande abraço. Nos vemos para um chope presencialmente muito em breve.
Logo, tomara que seja logo. Obrigado.
Tchau, tchau. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E é claro, né? Você aí, ó. Completando o ciclo. Olha, passou então a primeira temporada dos Cafezinhos Lives. Agora a gente retorna à rotina, se é que ainda existe alguma rotina. De onde veio esse programa aqui tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse cafedegraça.com, experimente o Premium por 1 mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, agora online, né? Através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho aí para vocês ao vivo, meu. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Ricardo Boechat. A imprensa noticia vandalismo, pois gera medo. O medo faz com que as pessoas fiquem em casa, e pessoas com medo não mudam o país.
junto aos vós.
A desespero de Deus nos venceu o coração.